Fala galera, eu sou o Victor Piccoli, apresentador do Top Drive, fundador da Digital Drive e esse é o Drivecast, um podcast sobre o setor automotivo em que falaremos de assuntos do interesse de compradores de carros e concessionárias. Eu sou um entusiasta da inovação no setor automotivo e espero te impactar positivamente com esse episódio. Depois de escutar esse episódio, eu quero um feedback teu sobre o que achou lá no meu Instagram, @VictorPiccoli. Me segue para mais conteúdos do setor automotivo. Breno, então, muito obrigado aí pela tua disposição em falar com a gente aí durante o evento. Sei que está super corrido, mas a gente quer entender um pouquinho melhor sobre esse lançamento de vocês. Vocês quiseram realmente dar dor de cabeça para os concorrentes agora, né? Com o novo lançamento da Rampage.
É, a ideia foi trazer uma proposta nova para o mercado de picapes aqui no Brasil, com toda a essência da marca Ram. Isso é inegociável para a gente, mas com dimensões, né, mais adequadas para a realidade, principalmente das cidades, né, nas grandes capitais, mas também as cidades do interior, que não tem tanto espaço assim, para as picapes norte-americanas, e um pouco também de mais acessibilidade, porque a gente sabe que, apesar de atuar no segmento premium, ainda a gente estava num posicionamento um pouco acima dos concorrentes. Eu acho que a Rampage ela chega justamente para... trazer a Ram um novo território aqui no Brasil.
Show de bola. E quem que são concorrentes que vocês pensaram na hora de precificar a Rampage?
Olha, a gente olhou muito mais para o cliente que a gente queria atingir do que para concorrentes diretamente, até porque a gente acredita que está inaugurando uma proposta de valor intermediária, que traz as dimensões mais adequadas, mas todo um pacote de tecnologia, luxo, sofisticação, robustez, que não tem no mercado hoje, né? Inclusive com o motor Hurricane 4, 272 cavalos, muita potência, 100% da gama 4x4, né? Três versões bem distintas uma da outra, né? E um pacote completo aí de oferta para o cliente que está ali nessa faixa de preço de 239 mil até 270 mil. Então, a gente acredita que, independente do tipo de veículo de uso, se é picape, se é um outro tipo, a gente também vai despertar aí o interesse dessas pessoas.
Show. Até, se me permite um feedback aí, do nosso canal tem 240 mil inscritos. E assim, é difícil realmente de definir qual que é a versão que está chamando mais atenção. Porque vocês conseguiram trazer propostas muito diferentes para o carro. Esse motor aí, trazer uma picape que tem um interior de carro SUV de luxo, né, 7 airbags, ADAS em todas as versões, aquele nível de acabamento que a gente vê que desde a versão Rebel, né, tem um painel de instrumentos digital, 12 polegadas na multimídia, chama muito a atenção em relação ao que a gente observa no mercado de picapes, que é um mercado que tradicionalmente, como sabe bem melhor que eu, demora mais para mudar, né? E aí já aproveito para emendar uma pergunta, porque se a gente consegue perceber isso aí sem nem andar com o carro, vocês acreditam que essa precificação agressiva que vocês trouxeram, a partir de R$239.990, chegando na mais completa R$269, vai se manter assim por um tempo ou como é que é a ideia aí?
Olha, é um preço de lançamento especial, mas no final do dia a gente pensou nesse tipo de faixa de preço, né, como proposta para o veículo. Então, obviamente, quem comprar agora tem essa garantia de um preço mais competitivo. Os 500 primeiros vão ter, inclusive, o bônus do Pack Elite, que tem som Harman Kardon, o banco de passageiro elétrico e também o Ambient Lighting, que é muito presente, né, nos veículos premium, inovação que a gente está trazendo aqui para picape produzida localmente. Mas são elementos que a gente já estava trazendo nas picapes importadas e a gente já via essa diferenciação muito grande, por isso que a gente não carregava o aspiracional e o premium só em nome, mas sim também muito em produto, né? Comparando, inclusive, com SUVs, como você citou.
Legal. E como é que você acredita que vai ser o mix de vendas das versões?
É uma ótima pergunta, né? Eu não tenho ideia. Por quê? Porque, apesar dos gostos individuais, a gente vê que existe uma variação dependendo do mercado, do estado. Então, a gente acredita que sempre vai estar muito presente a questão do cromado ainda, né?
É uma identidade da Ram.
Que é a identidade da Ram, a identidade desse universo de picapes. Mas a gente vê um público já que mostra uma preferência na linha 1500, por exemplo, pela Rebel. E a RT é uma proposta nova, então vamos ver como que o público reage aí. Uhum.
E market share, vocês têm uma estimativa de quanto vocês vão ganhar em market share no segmento de pickups por estar com essa nova versão Rampage?
Olha, a gente não declara market share, até porque a gente vem errando até
para baixo
as estimativas que a gente vem fazendo de vendas, mas a nossa intenção é ter uma marca cada vez mais relevante no segmento premium, e aí sim ser líder nesse segmento, tá? Mesmo ainda sendo uma marca de pickups, mas mantendo esse posicionamento. Então a gente está mais focado em ter uma presença maior, uma marca mais relevante, do que aumentar desenfreadamente o market share.
Legal. Uma última pergunta então, Breno. A questão das concessionárias que podem vender ainda é um aspecto que a gente vê muito inscrito, muito comprador, que é leigo em relação a isso, né? Vocês têm hoje 100 concessionárias no Brasil que podem vender a marca RAM, é isso?
Isso, a gente está inaugurando aí nas próximas semanas, mais 30, então chegando nesse número de 100. A maioria delas compartilha também showroom, toda a estrutura com a marca Jeep, né? São marcas complementares dentro do nosso grupo. Algumas, no entanto, já são RAM específicas, que é o caso, legal, por exemplo, da Ram House. A gente decidiu não só investir em quantidade, mas também em qualidade. Vamos ter 4 dessas flagships, são lojas que são concessionárias, com toda a infraestrutura de vendas, pós-vendas, mas que servem também de inspiração de todo o lifestyle, de todo o requinte, para toda a rede, né? Então, essa é uma novidade, só existe no Brasil também, que a gente criou, entendendo que o nosso público, o nosso posicionamento demanda esse tipo de iniciativa.
E vocês têm pré-requisitos específicos para a definição da concessionária que pode vender RAM?
Sim, obviamente a gente analisa a praça, né, o potencial de mercado, e temos concorrências, obviamente, que são muito bem definidas e acompanhadas para que a gente faça as escolhas mais corretas, privilegiando, obviamente, os grupos que já são parceiros.
Sim,
já bastante tempo dentro da marca ou dentro do nosso grupo Stellantis.
Breno, muito obrigado aí pelo teu tempo. A gente agradece bastante.
Muito obrigado.
Valeu. Se você curtiu esse episódio, tira aí um print de onde estiver e me marca lá no Instagram, @VictorPiccoli, que eu vou te responder para a gente seguir o papo sobre isso. Marca lá que eu vou fazer questão de te responder. Combinado? E não deixe também de me acompanhar lá no Top Drive, hein? Feito, valeu, abraço.